Perdidos na Paralax.
O olhar filosófico da cultura pop.
E meu povo, com a boa, aqui é Fred Costa. E o homem é o animal político, mas tem uns que são só animal mesmo.
Gente, eu sou a Débora Fofano e aqui nesse podcast se discute política, religião, futebol, tudo que vocês quiserem.
Eu sou o Reinaldo Feuerberg e em 2023 eu não estou na minha versão Paz e Amor.
Eita!
Olá! Eu sou Camila Fernandes, uma das cunhas do podcast As Cunhãs. É um prazer imenso estar aqui participando desse encontro incrível. Vamos ver se eu vou saber falar alguma coisa. Ai, Jesus, sei lá, não sei.
Eu sou Inês Aparecida, jornalista. Adoro notícia séria e adoro fofoca.
Lugar certo aqui.
E, gente, é isso. O primeiro episódio do ano. A gente começa logo com essas mulheres maravilhosas de uns podcasts que eu mais gosto, que é As Cunhãs. Então, hoje a gente vai falar sobre política, seja no viés da filosofia, seja no jornalismo, seja na fofoca. E, claro, a gente vai falar de política brasileira, que é um negócio que é sempre...
Sem fim, não tem como. Não sei nem se vai caber nesse podcast.
Que é uma coisa inacreditável. A gente vai falar como foi que a gente chegou até aqui e o que é que a gente espera pro futuro da nossa política. Então, vamos, sai aí!
A paralaxe é a aparente mudança do objeto a partir dos diferentes pontos de vista em movimento.
Então a gente tá aqui com essas maravilhosas, com a Camila, com a Inês, Reinaldo, vocês já conhecem, eu e Fred, pra debater sobre política. E aí convém perguntar, né, pra elas, quem são vocês na fila do pão? O que vocês fazem de manhã cedo na fila do pão? Se apresentem, contem pra gente, que é melhor do que eu sair apresentando vocês.
Fora apresentar as cunhas, que é a coisa mais importante que eu faço hoje em dia na minha vida, que eu adoro, amo de paixão, sou professora do curso de jornalismo da UFC, tô lá desde 2012, antes disso atuei como jornalista por uns bons anos, sempre apaixonada por política, mas não cobria só política, fazia de tudo, né? Mas de repente me apaixonei por esse negócio, apesar de ser ruim, de ser horrível, de só dar trabalho. E pronto, nas horas vagas, que aí eu não deixo vagas, é as cunhas. Pronto, essa é a minha vida.
E a minha vida atualmente, que eu sou aposentada, né? Mas trabalhei 500 anos, eu quase cobri a proclamação da República. Quase, faltou pouco. Foi logo depois que eu comecei a trabalhar. Aí eu sempre trabalhei, falando sério, sempre trabalhei em jornal, adorava, fazia sempre, fiz muito tempo cidade, que a gente chamava cidade, cobria essa fortaleza toda, que acho que é um bom aprendizado, que a gente conhece todos os buracos da cidade, inclusive o buraco da Gia, que era um bairro que tinha aqui. Depois fui pra política, aí passei por editoria de política, repórter político, papapá, também fui correspondente do Jornal Globo, aí também a gente faz um monte de coisa, faz até matéria de turismo, sabe? Foi legal. Aí depois parti pra assessoria e hoje em dia sou a senhora idosa. Aposentada.
Bela recatada do lar.
Recatada nem tanto, mas do lar. Então, aí eu faço o podcast que eu adorei, que foi assim, sabe? Como se fosse o começo de tudo da minha vida de novo, porque eu sou tarada por jornalismo. Aí foi maravilhoso.
É diferente, quando as pessoas estão fazendo as coisas com paixão, a gente sente, né? Maravilhoso mesmo. Por isso que a gente é super fã de vocês. Tietê.
Que massa. Falando sério, a gente gosta de fazer.
É doido.
A Camila ainda tá na atividade dela, é professora e tal, a Ebre é da coordenadoria de comunicação e faz o doutorado, papapá, mas a gente é doido por este podcast, velho.
Ai, não, a gente adora. Só quem não adora é o Reinaldo, porque ele tá em São Paulo, e se tivessem os cunhados de São Paulo pra falar do Tucanistão, seria um negócio terrível.
Na verdade, o paulistano dobrou a aposta, né, cara? Ele resolveu sair do Tucanistão e resolveu virar um bolsonarista. Estão, né? Agora temos o Tarcísio aqui como representante. É. Né, cara?
Chamou Paulo Guedes, tá uma festa aí, né?
Tá uma festa.
Eu não vou nem dizer nada, porque assim, eu sou paulista, minha família tá lá ainda. Eu fugi de lá tem 23 anos, mas ainda tem os vínculos, né? E eu acho que merece sofrer um pouquinho. São Paulo merece sofrer um pouquinho. Vai ter que passar por isso.
como você é uma paulista de esquerda, você provavelmente deve ter experimentado ainda a sensacional experiência de ficar brigando com os familiares no grupo de WhatsApp, esse tipo de coisa, ficar recebendo fake news, essas coisas.
Não, né? Essas coisas também eu recebo dos familiares daqui, né? Do conge, a gente, né? Tem também. Tem também. Não é só de lá. É, né? Mas lá todo o negócio mundo, né? É assim, a galera não enxergar, achar que o Haddad era uma bomba, que foi horrível. Gente, pelo amor de Deus, de onde tiraram isso? Eu juro, assim. É. Mas é isso, aí merece sofrer um pouco. Aí vão ver na pele o que que é estar nessa situação aí, no Afeganistão do Sul.
Vai ficar igual o Rio de Janeiro, depois desses anos todos.
É a última etapa do processo.
É o estágio pra virar Rio de Janeiro.
Quando os governadores começaram a ser presos. E, gente, a gente tá nesse papo aqui de sudestino, porque tem mais sudestino do que nordestino nesse podcast.
Tá
a primeira vez.
Todo mundo com a carteirinha de cearense já aqui.
Todos, menos o Reinaldo. Reinaldo.
Vai já tirar dele também.
Eu, como bem aquele estereótipo de paulista mesmo, eu só visitei o Ceará a turismo, né? Eu preciso visitar com mais calma pra visitar amigos, essas coisas, ver vocês aí.
Olha o Reinaldo se oferecendo pra se hospedar na nossa
casa. Já convidamos várias vezes. Passar por uma desintoxicação. Gente, mas vamos lá, né? Vamos aqui para tentar falar um pouquinho da pauta.
A nossa proposta hoje é a gente tentar falar de política. Eu preciso perguntar profundamente: o que diabo é política? Para que é que isso serve? Isso com certeza começou com o mais chato dos filósofos, que é o Aristóteles.
Não, Fred, tu sempre vem com essas perguntas, assim, tirando o coelho da cartola. O que é tal coisa? Não, como não. Se a gente fosse conceituar em 2 minutos aqui, dar uma resposta, papo, todo mundo anota e faz a tarefa. Não vai dar, não é assim. E se a gente mirar assim, responder política é isso, a gente entra no engodo eterno. Então vamos oblicalmente.
O Fred vem com um conceito, né? E aí vamos dizer assim, tá sendo reformulado há 2.500 anos e aí a gente vai querer fazer aqui no podcast, não dá, né? Mas a gente pode falar o que é a loucura da política no Brasil.
Não, mas assim, eu vou tentar. Vou tentar porque eu sou metida a ser professorinha, né? Bom, ele já chamou o Aristóteles aqui e todo mundo já ouviu aquele papo do homem ser um animal político, né? Usou o político e a gente tá no meio da sociedade, tá em relações sociais. Só que tem um problema. Viver com os outros é muito difícil. Como é que a gente se relaciona? Como é que a gente cria alguma estratégia pra poder suportar o outro, né? Não só em nível individual, mas coletivamente. O que que a gente pode fazer pra amenizar esse sofrimento que é viver com outras pessoas? Cada um com seus desejos, com suas vontades. O que que a gente pode criar? Aí vem milhares de coisas, né? Séculos e séculos de, sei lá, a gente ouve da democracia ateniense, que não tem nada a ver com o que a gente faz hoje, né? Mas seja um sistema monarquista, as teocracias, várias formas de governo tentando articular a vida na polis, que é a cidade, polis, cidade. E aí a gente vive em sistemas que são sempre reformulados, porque nunca vai existir um modelo perfeito, né? E hoje a gente está experimentando uma nova forma, né? Republicana, democrática, altamente hipócrita, cheia de vícios, que ninguém concorda que estamos em pleno serviço político de relação humana, né?
Então, o fim último da política é a felicidade.
O fim, eu não sei se tem um fim último, um único fim, né?
Porque eu não tô feliz, não.
Ninguém tá feliz.
Tá.
A política não é pra fazer a gente feliz, não. É pra fazer a gente menos triste, pra gente suportar as relações humanas, já que não dá pra viver sozinha. Se eu fosse produzir todas as minhas necessidades, eu não iria viver. Eu ia só sobreviver. E mal. Então eu tenho que me relacionar com os outros, né?
Eu vou dar uns 2 centavos nessa história aí toda. Eu acho que muitas vezes a gente esquece um pouquinho de que a política moderna, ela tem muito mais base, não na democracia ateniense, né? Que é aquela democracia que o Aristóteles viveu, mas no pacto social que os contratualistas formularam, né? Tem muito a ver com essa questão neoliberal que vai dar luz ao liberalismo, né? De garantia de direitos, esse tipo de coisa e tal. A política atual, e talvez por isso que ela seja muito difícil da gente negociar, ela tem muito a ver com essa coisa de, ah não, isso aqui é meu direito e logo eu tenho que ter o exercício de poder fazer isso. Então assim, ah, se você tem propriedade, você tem que usufruir dessa propriedade. lembrando que nessas épocas aí a coisa era mais grave do que hoje, né? Porque o pessoal tinha propriedade sobre outras pessoas, né? Tinha escravidão e todo esse tipo de coisa. Então a gente meio que bebe muito nisso, né, cara? Aquela democracia que visava o bem da polis mesmo, né? Sobre todas as coisas, ela de certa forma não é bem por aí quando você vê um Hobbes falando, né? Tipo, o Rousseau ele resgata até um pouco essas coisas, né? Ele acredita um pouco na bondade do ser humano, né? Mas o Hobbes é aquele cara bem pragmático, né? Tipo, é todo mundo querendo o que é do outro, né? E se não tiver um poder regulador lá, tal, é, o homem é o lobo do homem, né? É, lascou, né? Essa sementinha tá aí na nossa democracia, né? E aí quando você vê as pessoas elas sendo altamente radicais, não, porque isso aqui é meu direito, esse tipo de coisa, eu acho que acaba tendo um pezinho nessa questão aí contratualista, tal, também, né?
Mas só pra acrescentar que a gente foca muito nessa coisa bem hegemônica europeia, mas quando você tem outros povos organizando a vida em sociedade, seja de uma maneira até mais conectada e harmoniosa com a própria natureza, como é o caso das populações e dos povos tradicionais, povos indígenas, eles também estão fazendo política.
Sim, com certeza.
Né? Também existe ali um mecanismo político, talvez que faça muito mais sentido do que esse que a gente importou, né? Aliás, se importou não, fomos colonizados, pronto.
Ó, oh, eu queria também deixar meus 2 centavos, que eu fui fazer minha lição de casa aí, fui pesquisar. Um conceito que eu mais gosto de política é de 2 autores que já são mais contemporâneos, é o Ernesto Laclau e a Chantal Mouffe. O foco deles é o discurso, e eu, como sou da área da comunicação, acabo tendo esse interesse mais focado nisso. Mas eles enxergam a política com esse olhar mais amplo, sabe? De pensar realmente a sociedade que nós temos, a vida social, nunca vai ser harmoniosa, homogênea, beleza, todo mundo feliz. Naturalmente, isso não existe. É sempre o conflito que tá ali, a disputa pelo poder. É isso da natureza do ser humano, e aí acho que eles encaixam mais com Hobbes mesmo. E aí a política é um elemento essencial para viabilizar essa convivência, né? O social. Mas eles pensam nessa ação política, né? Na relevância da política, de uma forma mais ampla, no sentido assim, não é só a estrutura de poder, né? Não é só um governo, não é só a democracia, não é só uma eleição. É tudo.
Nós somos políticos, todos.
É, exatamente. Tudo que a gente faz, de uma certa forma, então, desde que tenham 2 pessoas morando numa casa, ali já tem que ter política no meio pra mediar todos os conflitos, os interesses, as questões. Você, às vezes, tem que ter mais tato pra estar atrás de um tema com a pessoa, você não vai entrar direto, sabe? Senão você vai ter uma briga ali. Ou pra resolver uma briga, você vai ter que ter, enfim, abrir mão de alguma coisa. Então, é muito legal isso aí.
Camila, eu me lembrei dos alunos essa semana, explicando exatamente o que é a política, eu falei assim, por exemplo, a tua namorada pergunta se ela está bela, se ela está bonita.
Você já perdeu.
Supondo que você não gostou, o que você vai dizer pra ela? Pensa bem. É quando isso. Tu pensar nessa resposta, tu tá sendo político.
É, isso. E é importante, né? A gente tem que ter essa dimensão. Senão é uma barbárie. Senão é um matando o outro. Não, não gosta da tua cara, pronto, acabou, vamos te matar. E não pode ser assim, né? Não é assim. Sim. E com a política é difícil, imagina sem, né? Então essa galera que tava negando a política e detonando tudo, e é cada um por si, o superindividualismo, essa parada da exacerbação do neoliberalismo como se fosse oposto à democracia, à escuta, né? É uma loucura isso. É assim, só pode ir pra barbárie mesmo. Só pode, não tem outro caminho.
Vocês deram 2 centavos, vou dar ao menos 1.
Mas são 5.
Trazendo mais pra cá, sem citar autores, política é arte, é pra governar, é arte de governar, é arte da convivência, de direção, tanto, como diz a Camila, dentro de uma casa, né, que você tem que também ter muito senso político pra muita coisa. A gente se vira politicamente na família, somente nesses últimos anos, e todo canto nas nossas relações de trabalho e tal. Eu acho que política é uma coisa muito ampla. A palavra política foi muito demonizada ultimamente, tanto que foi usada por esses que estavam aí durante 4 anos, né?
Pode dizer o nome mais feio que quiser. Que é...
Então vai ser Bolsonaro que vai falar.
É o Cramunhão, que eu só chamo na nossa...
É o Cramunhão.
É o Cramunhão e sua facção que demonizaram a política, não. Eles simplesmente faziam o contrário à política, totalmente. Era a desorganização, era a barbárie, era tudo. Eles eram... Não é porque a política era criminosa, não. Eles que faziam, exerciam um comportamento criminoso. Por isso que eu tô trazendo pra cá, que é, pra mim, política é tudo. A arte de governar. Governar a sua casa, governar a sua cidade, governar... Falar em cidade tá péssimo, né? Governar a sua cidade, governar seu estado, seu país, o mundo geral, tá entendendo?
As pessoas acabaram ficando com a ideia de que o político é uma profissão, que é o cara que foi eleito, que vai exercer.
E política é bandido. Então é muito esquisito isso, muito esquisito.
Poxa, essa fala da Inês, ela é muito bonita, né? A política, ela é uma arte, e a Camila, ela iluminou bem essa questão, assim. E essa arte, ela acontece em todas as relações, né? No trato. E a Débora também iluminou também sobre esse negócio, assim, poxa, mesmo quando você tá nessas pequenas negociações de, você tem que dar uma opinião, esse tipo de coisa, você acaba tendo que usar dessa arte pra poder fazer isso. E, assim, a coisa que é mais notável quando eu fico olhando o Bolsonaro e essa galera, é essa questão da destruição desses locais políticos, né? Você vê que, assim, ele está presidente, mas ele, na atuação dele, ele desqualifica toda aquela estrutura por trás do cargo de presidente. O cara usava roupa mais chula, fazia a live da maneira mais tosca, assim, tudo tem, assim, uma desformalização absurda, justamente para você pegar e dizer, assim, que ele não está fazendo política, que ele está fazendo uma coisa que seria uma conversa de bar, como se a conversa de bar não fosse política, né? Como
é
se
pós-política, né?
Isso é uma coisa bem notável, né? É estranho isso, né? Essa desconstrução, né?
Essa ideia de pós-política, tem vários autores também que estão falando, né? Vou entrar aqui, mas é exatamente uma política esvaziada de política. Vamos fazer a política sem política, como se existisse essa possibilidade, né?
É, não à toa que quem se destacou nos últimos tempos são os não políticos, os que estão aí pra mudar tudo isso aí que tá aí.
Os empresários que entraram numa de agora, eu vou governar aqui porque eu sei mexer numa empresa. Então eu sou um administrador, eu vou fazer política.
E assim, a galera apaga, né, da memória. Pessoas como, por exemplo, o Tasso Gereissati, que foi empresário, que se destacou no meio empresarial e tal, e virou político, profissional, governador, 3 vezes, senador. Ele virou um político, assim, um político no sentido que, do termo, desse termo que a gente usa mais, né? Que é a pessoa que se elege para um mandato no legislativo, no executivo, né? Que vai para a política partidária, né? Que tá vinculado a um partido político. E... assim, com o olhar dele de empresário, mas ele fez política. O que essa galera bolsonarista quer, e eu incluo nessa turma o pessoal do Novo, que é de Novo, de Novo não tem nada, pra mim aqui, o que há de pior na política, eu juro, pra mim são piores do que os bolsonaristas, é esse povo do Novo.
Menino, só a parte hoje piorou mais, né? Porque entrou aí virou lama total, né?
O Giroquinho, né?
O Giroquinho entrou no Novo.
Entrou, aí pronto.
Mas é a casa dele,
nem
é perfeição.
Nem o Podemos aguentou o Giroquinho.
Mas assim, essa galera realmente é um nível de subversão da ideia da política que a gente fica assim, chocado, né? Porque eles querem destruir tudo, querem destruir todas as instituições, tudo que estrutura a sociedade, com esse viés de cada um por si, mas mesmo assim, é cada um por si, ora até certo ponto, porque assim, sob as regras deles, então tem que ter a família que eles acham que é a certa, tem que ter a religião que eles acham que é a certa, se for pobre não tem direito a nada, se lasque pobre, se lasque indígena, se lasque minorias, LGBT, sai de perto de mim, não quero vocês. Assim, é excluindo um bocado de gente.
Fascista mesmo.
É fascismo. É isso. E aí não tá na política, né? O fascismo não é política, nesse sentido.
Como a Camila falou, é destruição de tudo. A gente fica lendo, recordando assim, esses últimos 4 anos, que tudo realmente foi destruído. Por exemplo, o Ministério da Cultura foi destruído, ficou a secretaria. Com titulares totalmente nada a ver, não arranjei outra palavra agora, com o que seja fomento de cultura. Primeiro fez uma live, né? Formatando tudo como se ele fosse o Goebbels, né? Até que saiu, foi muita pressão, saiu. Depois entrou a pessoa desvairada, né? Uma pessoa totalmente sem nem dois coisas na cabeça, nem o tipo, nem o técnico, que é a Regina Duarte, uma pessoa que ali, pra mim, ela já tá com problemas mesmo mentais.
Tá descalibrada.
Carcomida. E depois um canastrão, ator, que acho que talvez nunca nem leu, assim, o Upa Cavalinho, aquela cartinha. Andava com um revólver. Ele andava armado dentro do que seria Ministério do Secretário de Cultura. Quer dizer, foi a destruição total. Passamos 4 anos de destruição de tudo. De tudo. De cultura, de economia, de educação, de civilidade, de tudo. De tudo.
A gente, que é um negócio, sei lá, chato.
A maioria, né, das pessoas não quer,
mas,
né?
Mas eu acho que o surgimento do jornalismo deixou a coisa muito mais dinâmica. O que vocês pensam, ó, o papel do jornalismo na política?
Criatura, eu acho tão perigoso. A gente já viu o quanto o jornalismo, mau jornalismo, digamos assim, prejudicou a política. Fez mau uso do que se podia chamar de política. O que foi que a gente viu? Antes mesmo dessa onda de fake news, dessa onda de internet, quantos e quantos anos a gente viu, voltando lá para a década de 1950, os jornais mesmo, quando era jornalão mesmo, impresso e tá, também foi muito prejudicial. Foi muito bom, esclarecia muito, mas foi muito prejudicial. Vamos nos lembrar aqui, por exemplo, do que é que fazia o Carlos Lacerda no Rio de Janeiro, no teu estado, o Débora. Ele mentia, ele inventava e escrevia bem, só tinha uma diferença. Eram, pelo menos, ilustrados, letrados.
É.
Pelo menos tinha isso. Eram uns textos, assim, mas era tudo mentira, tá entendendo? Houve aqui a queda do Getúlio com mentira. Depois houve o golpe de 64 com mentira. Quer dizer, o jornalismo é bacana se for mesmo feito o jornalismo. Não essas coisas que a gente vê. Quantos anos nós passamos, por exemplo, a Rede Globo, detonando tudo que fosse da esquerda, detonando Lula, botando todo dia aquela imagem do esgoto, né? Era saindo os dinheiros, aquilo. Se lembra? Como era?
Salão, Lava Jato, essa época.
Cano, assim, enorme, saindo como fosse vomitando esgoto, era dinheiro. Isso é jornalismo? Quer dizer, o jornalismo fica... Não é nem divertido isso, tá entendendo? Talvez o que a gente faça das cunhas talvez seja até um pouco divertido. Mas é perigosíssimo. O jornalismo, como é aqui no Brasil, como é também não só no Brasil, em outros cantos, é perigoso, cara. Porque é na mão de quem? É na mão de quem tem dinheiro.
Poder, né?
Mas acho que é isso. Acho que talvez a parte mais complicada é a seguinte. Porque, assim, se não fosse o jornalismo, não teria democracia.
O acesso à informação mesmo.
É isso, porque é fundamental. A gente tem uma democracia representativa, a gente tem que votar em pessoas para que elas nos representem no poder, né, na tomada de decisões. Não daria para todo mundo estar lá, né? Então, para ter isso, para que isso se consolide, para que a gente saiba quais são os nossos direitos, os deveres e tudo mais, tem que ter comunicação. Comunicação é super importante. E não só a comunicação do governo dizendo o que quer. O jornalismo atua como aquele... Tem uma palavrinha que a gente usa no jornalismo, que é o watchdog, né? Que é o cão de guarda, que ele fica ali pra ficar fuçando mesmo o que tá errado, o que precisa ser mostrado, que os poderosos não querem que seja exibido. E isso é muito importante, acho que não tem dúvida disso. Só que, como falou bem a Inês, infelizmente a gente tem uma imprensa, no geral, assim, a nacional, que tem interesses, valores, que não coincidem com os valores da população, com a grande parte da população. E atua realmente como um quarto poder, mas no sentido super negativo, de manipulação às vezes. A gente viu na Lava Jato, isso aí foi um negócio muito sério. Então tem um ranço ali de estar vendo, por exemplo, Partido dos Trabalhadores no poder. O ranço, quando a gente abre ali e vê o Estadão, aqueles editoriais do Estadão que ficam famosos, horríveis, né? Cada um pior que o outro. Tá ali o ranço. É o ranço desses donos, desses veículos de comunicação e de boa parte dos jornalistas que estão lá dentro, não todos, claro que não, mas uma parte sim, que são pessoas da elite também, e que estão lá, que tem esse ranço dos trabalhadores no poder, né?
Camila, se lembra quando a gente estava entrevistando a Cristina Serra, no dia que a gente fez o centésimo episódio, né?
Sim.
Entrevistamos a Cristina Serra, ela falou isso, dentro das redações, o preconceito também, não precisa nem o dono mandar não, sabe? Que tem jornalista mais real do que o rei. Isso eu convivi com isso muito no tempo da ditadura, que não precisava nem ter censura não, a censura nem estava, a Polícia Federal nem estava ainda mandando portar a matéria, aí estava aqui o coleguinha, o vizinho aqui da nossa mesa, ou então o chefezinho da redação, ou o superintendente do jornal, já cortando. Por quê? Porque era também o representante que estava ali, era branco, né? Era o que? Da elite, classe média, que pensa que é muita merda.
Mas é total, né? Isso é doido.
Tá entendendo? O jornalismo, Ave Maria, que não tivesse jornalismo. Ave Maria, que não tivesse. Tem a gente furando, assim, de, sabe, empurrando o cotovelo para poder nadar, sair, empurrar o que é ruim da frente. Ave Maria, que não tivesse. Mas, infelizmente, é isso, é a realidade da gente. É essa.
Não, e assim, não dá para culpar a população nesse sentido de dizer assim, a população não gosta de política. O povo não gosta de política. Eles têm qual acesso a essa informação? Como é que isso faz sentido na cabeça deles se eles não se veem parte de nada do que acontece na política? Eles são excluídos da política. Você quer o quê? Que o povo, ou mesmo um estudante e tal, saiba de política através de um livro do Maquiavel? Ele tem que ler Maquiavel já ali de cara? Não, a gente tem que ter uma construção social que viabilize as pessoas entenderem como a política atua na vida delas e como é que elas se relacionam com isso e tal. Se as pessoas não têm nem esse acesso básico à informação, não faz sentido pra elas, né?
Concordo totalmente com tudo que foi dito. Fiquei só pensando várias coisas aqui enquanto vocês falavam. Quando eu vejo essa situação da política aí, a relação do jornalismo político, né, hoje, a gente vê uma situação que é meio complexa. Por quê? É inegável que a gente teve esse problema de ter um partidarismo muito grande por parte das redações e por parte dos veículos, principalmente esses grandes veículos. Ao mesmo tempo, a gente que está mais à esquerda sempre denunciou, olha, existe um partidarismo, aqui existe um partidarismo, esses veículos eles têm lado e todo esse tipo de coisa. Essa denúncia, ela acabou no momento em que se virou a chave para fake news, virando contra até o jornalismo sério. Vamos dizer assim, mesmo quando esses veículos estavam fazendo jornalismo sério sobre denúncias envolvendo, por exemplo, a questão das vacinas, da compra das vacinas, esse tipo de coisa, como nós já denunciavam, olha, existe um partidarismo, as pessoas que são abraçar o bolsonarismo falam assim, olha, tá vendo, vocês não falavam que eles eram partidários? Pois é, eles são partidários, agora eles estão querendo derrubar o nosso presidente. Você tá vendo, assim, é uma coisa super complicada, porque existe um viés, a gente sabe a origem de principalmente vários desses colunistas que são mais notórios e que tem aí coluna nos principais jornais, nos principais rádios, a gente sabe a posição da redação, a gente sabe quem patrocina e banca, né, essas redações, porque eles não vão querer desagradar anunciante, só que ao mesmo tempo acabou se criando um efeito, a crítica junto com as fake news, né, não sozinha, acabou criando uma reação pior ainda do que a doença, né, que é esse abraçar das fake news e essa desconstituição total dessas produções de discursos jornalísticos, né? Na verdade, as pessoas elas passaram a desacreditar o próprio discurso jornalístico, certo? A pessoa média, ela passa a achar que tudo é mentira, tipo assim.
Aí nessa hora a gente pega, quem é jornalista, eu sou professora de jornalismo, você quer quase morrer, assim, você fala assim, não, acabou a profissão, chega, deixa eu jogar fora, funda outra coisa, bota outro nome, porque realmente lascou tudo. Só que eu acho que tem saídas esse negócio aí.
Ah, tem que ter.
Assim, uma das questões que eu gosto de pensar muito, tem que ter mudanças estruturais na prática jornalística, trazendo, por exemplo, mais transparência nos processos de apuração e no próprio viés, na própria ideologia dos veículos de comunicação. Isso seria muito importante que viesse à tona. Não é todo mundo dizendo, ah, eu sou objetivo. É, objetividade, imparcialidade.
Sim. Neutralidade.
Nem existe, né?
Então, assim, essa parte, todo mundo já disse, já sabe que não tem, entendeu? Mas os veículos continuam batendo nessa tecla. Beleza, você recorrer a ideia da profissionalização, mas tem hoje veículos que são independentes e que não nem ganham dinheiro com isso e que são muito profissionais. Então, esse uso do termo, ah, faço jornalismo profissional porque eu sou melhor, não cola também. O que mais eu sinto falta, é o caminho mais longo, mas talvez seja o caminho mais interessante, é que a população também comece a entender melhor esse fluxo e como se dá a produção e quais o que tem por trás de uma produção, por exemplo, da Globo ou da Record. Tipo, a Globo News, nesse período eleitoral, eu quase, tipo, eu viciei. Eu não aguentava, não deixava mais de assistir. Era todo dia achando fantástico. Gente, a população tinha que estar assistindo a Globo News agora! Tava desse jeito. Agora, com o início do governo Lula, já voltou um pouco ao normal. Mas tem lá seus momentos, né, de alívio.
É que tá acabando a lua de mel, né? Teve aquele momento, assim, que foi, assim, quando o Lula ganhou, e aí, vamos dizer assim, o pessoal respirou aliviado, porque tava sentindo que a coisa tava caminhando pra uma coisa que não ia ser bom nem pra eles. Aí, todo mundo ficou naquela situação de lua de mel, né? Vamos pegar e vamos ficar de lua de mel aqui com o Lula e tal. E aí, vamos dizer assim, mas tá acabando, né?
Acabando, mas tudo bem. Mas o ponto não é esse. O ponto é entender que, por exemplo, a Globo tem lá seus interesses, tem lá seu viés, tem lá sua história. E a gente assiste, a gente gente tem que saber disso. A gente tem que ouvir outras posições, outros lados, para conseguir realmente ter uma noção melhor da notícia política.
Sim.
E acho que a gente tem que ter uma ampliação do sistema midiático, de um modo geral. Então, ter mais canais de esquerda também, produzindo jornalismo de qualidade, não fake news, dando mais acesso às pessoas. Então, assim, de um lado, a população ser melhor alfabetizada para consumir a mídia, de um modo geral, isso não só o jornalismo, mas para tudo. Então, para não ser enganada, isso era incrível que acontecesse, tem que ter na escola.
Agora a gente está implementando uma disciplina, não sei se vocês já ouviram falar, de cultura digital.
Ótimo.
E nessa disciplina, teoricamente, é para se discutir também esse tipo de formação,
é,
para consumo digital, para consumo de mídia e tudo mais.
É.
Vocês ensinam a ouvir a Jovem Pan? É isso?
Eu, Camila, eu, você é professora, eu não sou?
Não, mas você é a minha professora, você é a minha mestra. É. Isso. Você é a nossa mestra. Não, não tem essa conversa, não.
Você é professora, fez doutorado e tudo, mergulhou no estudo da comunicação, tem toda razão. Mas eu acho que o jornalismo também se perdeu, não é só assim, porque o povo não sabe a produção, digamos assim, como é que produz a notícia, de onde nasce, de onde vem e tal. Mas a própria mídia, os grandes jornais, a grande imprensa, como eu sempre boto entre aspas, pecou muito nisso. Pecou. Aí pronto, por que é que ficou desacreditada? Por que é que as redes sociais entraram? Por que é que existem esses grupos de fake news que eles acreditam piamente e não acreditam na mídia tradicional? Porque a própria mídia tradicional também cavou esse próprio buraco. Tu tá entendendo? Cavou esse próprio buraco.
Não, Inês, concordando 100%, é isso. Esse é o problema. É essa desconexão entre o que a mídia publica e a demanda da população, que a população quer, é o que interessa a população também. Isso é um fosso. É um fosso.
Da formação também dos nossos coleguinhas, cara. A gente tá vendo também a formação dos nossos coleguinhas. Eu não tenho muita esperança, não, por enquanto. Pelo menos por enquanto. E quando vocês falaram aí no começo, a imparcialidade, a gente sabe que não existe, né? Por que então não toma logo posição? Pra que essa hipocrisia de dizer que é isento, quer dizer que é isso? Eu sempre dou um exemplo, já falei isso várias vezes, que eu trabalhei no jornal ultra de direita, que era o Tribuna do Ceará. O Tribuna do Ceará, sem ser esse tribuna de hoje, era um tribuna velho do seu Sancho, sim, que era dono de um banco. Ele dizia, ele entrava na redação, com o jornal enrolado na mão, batia assim nos birô da gente. Olha, eu sou de direito, tá ouvindo? Oxe, parece que o senhor dizer, é? A gente sabe. Meu jornal é de direito, esse jornal é meu. E tu acredita que eu achava era bom? Achava. Ele dizia logo, era melhor, ele já sabia. Agora, do que outros jornais que ficavam se passando de progressista, de, sabe, de centro-esquerda, e não era. Era de manhã uma coisa, meio-dia era outra, de tarde era outra. Era muito melhor assim. Pronto, tem os Sanchos da vida, Deus não tem, mas ela morreu já. E tinha os outros esquerdos da vida, um direito, mas todo mundo assumisse seu papel perante o público. Pronto.
É verdade. A Raquel tá aqui, a nossa participa do podcast com a gente, ela tá aqui hoje só fazendo essa cobertura especial.
Obrigada.
E aí ela comentou aqui, querendo ou não, mesmo a gente usando muita internet, a maioria das pessoas ainda confia mais na mídia televisiva. Muita gente vê o jornal para confirmar as notícias. Gente, eu não vou mentir não, até eu faço isso. Eu às vezes estou aqui no dia todo e tal, aí quando chega a noite eu vou ligar a televisão para entender a coisa assim, numa completude maior, com uma profundidade um pouco melhor, e vou ler os sites, as coisas para poder entender. Porque se a gente fica também só Instagram, Twitter, né, que é uma coisa sem fim.
Quem me informa hoje em dia, eu choquei.
Pronto, aí você se lasca, né?
Débora, só discordo um pouco de você disse, mas quando chega de noite, eu vou lá conferir na mídia tradicional. Isso é você, mas o resto do povo e boa parte da população faz isso não. Está acreditando no que ouve nas redes sociais, que lê no WhatsApp, papapá, naqueles grupos, é isso. Pronto, conheço gente aqui, meus vizinhos, que eles não veem a mídia tradicional de jeito nenhum. E não é gente, assim, é gente que sabe bem ler, escrever e tal, e não vê.
Sim.
Vê você, eu, a Camila, o
Fred. Você sabe que, assim, uma coisa que eu notei é que durante a pandemia surgiram esses canais que têm... Assim, até uma boa pergunta para vocês que são jornalistas, como vocês enxergam esses canais? Por exemplo, você tem lá o canal lá do Eduardo Moreira, lá, o ICL. Eles basicamente fazem fazem programas, eles têm uma edição de manhã e agora eles começaram a fazer uma edição à noite, em que eles repercutem as notícias que saíram em outros jornais e comentam esse tipo de coisa. O Eduardo Moreira, como ele já trabalhou no setor financeiro há muito tempo, ele dá lá o pitaco dele, sobre isso ele pode falar com propriedade. Mas ele vira e mexe também chama alguns outros convidados também que são de várias áreas, como ele tá com bastante gente acadêmica lá, o Gessé Souza tá com ele lá, ele conhece bastante gente acadêmica e tal, então todo mundo sempre chama alguém pra comentar também as notícias. Então, assim, essa questão, assim, da repercussão de surgirem canais que só existem na internet, que repercutem a notícia, comentam a notícia, isso aí eu acho que é uma tendência que vai surgir tanto à esquerda quanto à direita, que eu acho que a direita, de certa forma, já fazia. O próprio MBL tem um programinha que é meio que só pra isso, né? Tipo um podcastzinho deles lá que só fica repercutindo notícia também. Isso é uma coisa que acaba ocupando um pouco desse espaço que era da TV, né? Talvez pros mais jovens, né? A pessoa tá lá trabalhando e fica escutando esses canais, esse tipo de coisa, pra estar sabendo o que tá acontecendo, né? Não sei.
Esses canais, esses perfis, né? Que ficam postando muita coisa no YouTube, né? Virou realmente um meio de ganhar dinheiro. É, virou um produto, comentário político. É. Eu morei 4 anos lá em Portugal e os canais de TV lá tem uma faixa de horário bem larga para notícias. E geralmente os noticiários têm comentaristas. Inclusive, o atual presidente da República de lá, o Marcelo Rebelo de Souza, era comentarista de um canal de TV. Por vários anos ele foi comentarista. Aqui a gente tem um modelo parecido na TV Cultura.
O Jornal da Cultura, sim, né? O
Jornal da Cultura tem esse modelo. Lá tem
eu
muito.
Me divirto horrores.
É, exatamente.
Divertidíssimo, que é absurdo.
É parecido com o que fazem lá em todos os canais. Cada um tem os seus comentaristas, fazem isso também nos programas de esporte, nos programas...
Americano também tem muito esse formato, né? Também.
É. Assim, a gente quer ouvir as opiniões.
Gente, mas é porque tem o Pondé aqui, aí eu fico dormindo.
É, não, sim, tudo...
É que o Pondé é o concurso, né, cara?
Eu acho que aqui as TVs, as outras, as abertas, canais abertos em geral, né, a Globo mesmo, esse formato Jornal Nacional, que é replicado pelos outros telejornais, ou mesmo esses novos formatos aí, sei lá, do CE, meio-dia, que é só comentário idiota, isso aí, as pessoas não querem isso, entendeu? Elas querem ouvir opiniões, elas querem ter condições de formular o próprio discurso delas, entendeu? Elas querem isso.
Sim.
Então, eu acho que é natural ter esse surgimento desses múltiplos canais, porque assim, estão ocupando um espaço que realmente a mídia abriu mão. A mídia tradicional, as TV zonas aí, deixaram de fazer. E aí, agora é isso. Tem essa diversidade, tem um lado muito ruim, porque o que tem de fake news rolando... Falam o que querem. Falam o que querem.
Sim.
E aí, realmente, para restringir, é muito complicado. A gente pode pensar numa regulação, pensar numa legislação para regular isso e tudo mais, mas pensando assim, beleza, as pessoas podem falar o que elas querem, mas se começarem a falar besteira no nível mentira, vai ter que ter alguma punição, uma restrição, alguma coisa, né? Mas é isso, eu acho que é natural. E a gente tá vivendo uma sociedade que a gente não tem como escapar dessa exacerbação de tudo tá na mídia, nas várias mídias todas ao mesmo tempo. Então, a Débora ainda recorre à TV aberta, a Inês e eu também, às vezes, muitas vezes, eu sou muito agora Globo News ou CNN, essas coisas, mas meus dois filhos não assistem TV aberta. Eles, o meu pequeno só assiste YouTube. E ele fica sabendo várias coisas pelo YouTube, muitas coisas. Então ele é muito, assim, ele é criança, ele fica sabendo agora muita coisa de curiosidades assim e tal, mas tipo, ele assistia muito Felipe Neto, e o Felipe Neto teve época que falou muito de política. Então, sim, ele ficou sabendo muita coisa. Ele vinha comentando. Então, assim, a gente tá vivendo uma transição e a galera que tá estabelecendo esses canais hoje, tudo, tá ocupando um espaço que a mídia zona tá deixando por incompetência mesmo, por não conseguir enxergar a demanda das pessoas. O público quer isso.
Vamos para os primeiros recadinhos do ano. A gente que voltou agora de férias merecidas, a gente que vem fazendo perdidos durante 2 anos e meio de forma ininterrupta. Nós vamos tirar uma folguinha aí. E nessa folga a gente planejou muitas coisas. Então vem muita novidade aí. A primeira novidade é que, assim, os episódios do nosso podcast continuarão quinzenais. Mas nas semanas que não tem podcast, a gente vai estrear numa nova plataforma, que é a Twitch. E da Twitch, naturalmente, YouTube. Ou seja, teremos um canal na Twitch, um canal no YouTube, fazendo um programa como vocês já conhecem, unindo filosofia e cultura pop. Mas tratando assim de pautas mais quentes, aquela coisa que a gente não pode perder o timing de falar. Então serão programas ao vivo, trazendo convidados ou só gente, batendo um papo sobre as pautas quentes. E pra você conferir, você tem que se inscrever nos nossos canais da Twitch e do YouTube. Vai estar tudo aqui no link no post. Faz tempo que a gente vem discutindo esse formato para botar os nossos rostinhos para jogo e estar ainda mais em contato com vocês, são nossa audiência maravilhosa. E gente, toda essa mudança, ela só é possível graças aos nossos apoiadores. Gente que cola junto no nosso Apoia-se, que é apoia.se/perdidosnafilosofia. Essas pessoas que fazem a gente continuar, já que somos um podcast independente. E eu sei que tem muita gente que não consegue fazer essa doação pelo Apoia-se, mas também você pode doar mensalmente para o nosso Pix, que é perdidosnaparalaxe@gmail.com. E a partir de R$10 você pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de apoiadores no WhatsApp, que é a galera gente boa, que sempre tá trocando ideia com a gente. E outras novidades aí que eu não posso contar agora, que vocês vão saber na próxima semana no nosso programa da Twitch/YouTube. E gente, nessa nossa nova temporada, a gente se despede da nossa querida Lia Freitas, que tá aí se aventurando numa nova carreira na moda, na coloração pessoal. Isso demanda muito tempo dela e ela precisa se concentrar nisso. Então, Lia, querida, muito obrigado por toda a sua participação e boa sorte aí nessa sua nova fase. Então é isso, gente. Continue com o nosso programa que tá delicioso.
A Globo, ela é uma coisa muito peculiar, né? Mesma questão, assim, que o pessoal criticava muito a Microsoft na área de tecnologia no passado, falava que ela era grande demais para conseguir acompanhar as mudanças, né? E a Globo, na verdade, é meio que um pouco isso. E ela é muito apegada em algumas coisas. Por exemplo, assim, a Inês, ela trouxe bastante esse exemplo do noticiário que era dado na Lava Jato. O Jornal Nacional, ele é formalista pra caramba, né? No sentido, assim, que ele trabalha toda uma iconografia de como as matérias vão ser postas, e aí você tem toda uma linguagem corporal por parte dos âncoras, que fazem questão que às vezes não fazem um comentário, mas vão fazer uma expressão corporal lá, uma expressão na hora de estar dando a notícia como se estivesse aprovando ou desaprovando aquilo e tal. É um negócio assim, bem paternalista mesmo, assim, trata o espectador como um idiota, né? Do tipo assim, ah, você tem que literalmente desenhar tudo pra ele, né? Isso é um formato que não funciona muito bem com os mais jovens, que estão acostumados com a informação toda fragmentada e muito acelerada, né? Na verdade, ninguém tem paciência pra ver essas coberturas mais do jeito da Globo. E aí a gente cai também novamente aquele mesmo problema, assim, essa desformalização total da notícia, ela também acaba favorecendo, como vocês falaram, fake news e a questão também do WhatsApp, porque assim, a notícia que chega totalmente desformalizada pelo WhatsApp, lá filmada no celular, a pessoa falando que tá acontecendo um absurdo, que muitas vezes nem tá sendo mostrado, mas a pessoa tá falando que tá acontecendo, ela é repassada pra frente. E eu já cheguei a escutar comentários do tipo, você chega pra pessoa e fala assim, ó, isso aqui que você passou é fake news. Aí a pessoa chegar pra mim e falar assim, não importa, eu concordo com isso. Tipo assim, mas não é uma questão de você concordar, é uma questão de verdade ou não.
E a gente sabe que a direita usou isso é recorrente, todo mundo fala que a esquerda não soube entrar, não soube usar a internet como a direita usa e tal. Aí começaram a aparecer esses canais também no YouTube de esquerda. Aí eu fico vendo uns, era melhor que não tivesse.
Eu também me divirto com os canais de esquerda.
Total, pelo amor de Deus, tem uns que...
Não é? Era melhor que não tivesse, porque é quase um modelo que a direita faz, uma coisa exagerada, uma coisa também que é mentira, e também é fake, tu tá entendendo? Era melhor que não tivesse. Tem uns que eu não aguento, não é falando, mas é porque não sabe mesmo fazer, não sabe. E morro de chateada com essa comunicação do governo federal. Muito, fica assim, doente. É vontade de eu ir lá.
A nova agora, do Lula. A outra não existia, né?
Do Lula mesmo. Essa comunicação tá bomba, tá ruim.
Não tem. Péssima. É o modelão antigo, década de 1990. Eu não sei o que diabo é isso.
Esse pessoal, esses políticos atuais, pra estar lidando com as mídias atuais, eles todos tinham que passar por reformulação e treinamento. Assim, há um exemplo muito claro que, por exemplo, aconteceu. Eu sou de São Bernardo do campo. E aí, quem eu já vi falando pessoalmente é o Marinho. Essa semana, o Marinho foi se pronunciar sobre a questão da regulação dos aplicativos de trabalho, como o Uber. Assim, é uma questão super importante. E ele está falando sobre a necessidade de regular isso aí. Quando as pessoas interpelam ele sobre a questão de mas se regular a empresa vai sair do país, ele tem que lembrar, meu, que ele não pode pegar e tá soltando uma bravata como, se ela sair do país, a gente vai botar os correios para fazer isso. Mas, meu, sério, cara, desculpa, cara. Assim, eu entendo o que ele tá querendo dizer. Ele tá dizendo que o Estado tem capacidade de fazer um sistema de aplicativo tão bom quanto o Uber, mas, pô, ele poderia pegar e colocar assim, se a Uber quiser sair do país, nós do governo federal vamos dar incentivos a empresas nacionais que queiram investir nessa área, caramba. Custa gastar meia dúzia de palavras a mais só pra lacrar.
Cultura da lacração, né?
É, lacrar é mais importante. Você pegar, você soltar aquela bravata é mais importante pra você sair por cima. Cara, é ser bronco fazer isso. Não funciona. E aí um monte de notícia repercute em cima disso. O pessoal fica enviando, Uber vai sair do país e vão colocar os correios. Como se fosse uma realidade. É. E você tem que pegar, você tem que ficar explicando pras pessoas. Gente, não é isso. Tal. Olha o energia que é perdida, cara. É inacreditável como é ruim a comunicação do governo federal, cara.
O Reinaldo tá muito indignado.
Nós também.
O nosso ouvinte notou que o Reinaldo se alterou aqui.
Assim, meu, eu já vi o Marinho em reunião com o comerciante aqui em São Bernardo do Campo. Ele fazia exatamente a mesma coisa. Eu conversei, assim, óbvio que ele não vai prestar atenção em mim, nem sabia quem eu era. Mas eu falei assim, mas você não acha melhor colocar isso de uma maneira que as pessoas, elas entendam melhor, ou gastar um pouquinho mais de tempo pra explicar o que você pretende fazer, e ele não consegue entender. Ele falou assim, não, porque nosso problema é que a mídia, era aquela época que a mídia tava malhando o PT, né, e o PT a gente sabe, por exemplo, quando aconteceu toda aquela questão lá de 2013, né, das manifestações de 2013, ele não conseguia entender o que tava ocorrendo, ele tava achando que, tipo, que não era tão grave, ele tava achando que as pessoas, que era uma manipulação midiática, esse tipo de coisa, e assim, isso é falha de comunicação, falha de se comunicar, e falha de conseguir ler a comunicação do povo com eles, né, cara? Eu esperava que eles voltassem reformulados nesse sentido, mas eles cometem ainda os mesmos erros.
E só pra esmiuçar melhor essa crítica à comunicação do governo agora, nem Instagram tem direito, não tem nada, redes sociais não tem, é só cada um falando a partir da sua boca, como você citou, Reinaldo, o Luiz Marinho falando isso aí, tipo, cada um tá falando da sua cabeça, e eles tinham começado, não, vai ser centralizado, a gente vai definir o que vai liberar, o que não vai liberar, um monte de gente, é tudo pavão, né, mas é isso, faz parte, mas assim, hoje a comunicação tem que ser dialógica, mais do que nunca. Tem que ter diálogo, tem que ter interação, tem que estar ali alimentando as redes, tem que ter uma visão mais ampla. Aí chamaram agora esses dias comunicadores independentes para reunião, para uma reunião lá em Brasília com o Lula. Beleza, eu acho isso super legal. Mas qual é o resultado disso, em termos reais? A gente não vê, não, isso não chega na gente. Tinha que estar chegando, a gente tem que estar vendo o que está acontecendo, sabe? É só a gente lá postando uma foto feliz, eu tô aqui tomando a xicrinha do Lula, entendeu? Um café na xícara do Lula, peraí, opa, sabe? É pouco isso, é pouco. Então, assim, a comunicação não pode ser isso. Não pode ser só lacração e não pode ser ignorar essa parte do diálogo, da interação com o público, que é o eleitor, né, no fim.
Não só é pouco, como às vezes ela pode ser até negativa, porque uma das percepções do público médio é essa questão do distanciamento do PT e da esquerda das bases. Quando eles veem esse privilégio de acesso a determinados comunicadores lá, o pessoal fica pensando assim, tá vendo? Já vai começar as mamatas da Lei Rouanet. É isso que o cidadão médio vai falar, cara. Vamos dizer assim, eles não pensam, na verdade, quando vão fazer essas coisas.
Eu não sei, porque a gente na campanha, quando a gente viu que entrou o Janones, ainda bem que chamaram o Janones,
foi.
Vamos discutir aqui, não vamos entrar na questão ideológica de Janone, quem é Janone, quem foi Janone, não. Sim. Joanete, eu acho o nome dele horroroso. Acho puro Joanete. Então, mas quando ele entrou, Justiça se Faça melhorou a comunicação da campanha. Sim. Realmente, ele foi uma peça bem fundamental na questão das redes sociais do PT, da candidatura do Lula. E agora, o que é que esse homem tá fazendo? Não sei.
Não tem mais ele.
Botaram ele para ser só deputado. Não, ele tá sem função. É.
Mas, Camila, eu acho que ele era uma peça que podia orientar. Porque esse pessoal, como eu vou repetir aqui, essa comunicação do Lula, esse povo que ele bota, esse povo que ele trouxe de outras campanhas, das viagens, das caravanas do Lula. Eu era moça. Ave Maria. É um povo antigo.
É o Paulo Pimenta, né, que tá lá na comunicação?
Paulo, pois é.
Eu acho que isso aí que a gente tá discutindo sobre a comunicação é um sintoma de uma questão que vai além até. Que é fundamental, mas pensa só, tava todo mundo tão empenhado na eleição do Lula, em tirar Bolsonaro, e aí a gente conseguiu. E mesmo aos trancos e barrancos, 8 de janeiro, não sei o que, o Lula tá lá agora. Mas e agora? Né? Essa falta da comunicação é uma falta de que existe na comunicação, mas existe em outros setores também políticos, porque é como se a população e o grosso de todo mundo perdesse um pouco o sentido de que eu, quando eu cheguei lá no que eu queria, agora eu faço o quê com isso, né? Quem é militante, quem está envolvido com política, já formulou assim uma resposta, nada pronta, mas tem alguns caminhos. Mas para o grosso da população, para a galera que estava aí na militância pela eleição do Lula, agora conseguiu, chegou lá. Qual é o nosso rumo? Qual é o rumo do Lula e da política? É uma questão que me inquieta muito, porque dias depois a gente já começou a ver algumas merdas rolando, começamos a fazer as críticas, mas ainda é tudo muito incipiente, porque parece que se colocar de uma maneira que critique o Lula em algum aspecto, é cair diretamente no bolsonarismo, né?
E é só cacete, agora a gente não leva só cacete do lado dos bolsominions, a gente leva também do pessoal do PT, dos todos os lados. Mas mulher, tu trouxe a pergunta, assim, a questão principal, e é muito importante resolver isso, porque o projeto da extrema-direita está vivo. Quase a metade da população votou nesse nojento. Então, essa é uma parte da população que não está feliz com o governo Lula, que queria o golpe, entendeu? É. Uma boa parte. Assim, a gente tem que resolver isso.
Pra gente ser gentil com o nosso povo, né? Eu não acho que é 50% que é fascista. Só que, por exemplo, assim, me preocupa quando saiu essa última pesquisa dessa semana aqui, em que a aprovação do governo Lula está 30% e poucos, e as pessoas que achavam que o governo do Bolsonaro estava bom, era 29%. Assim, não acho que é 50% que é fascista. Você tem 29% de gente que tá fascistizada já, infelizmente, que tá com esse delírio da extrema-direita de retorno a um tempo glorioso, a matar esquerdista, Deus, Pátria e Família, essas coisas. Tem esse pessoal lutando contra a agenda LGBTQIA+, esse tipo de coisa. Só que você tem o quê? Somado a isso, 20% de pessoas que não vê valor nenhum e critica pra caramba um possível governo do PT. Dentro desse cenário aí, também pra pegar esse bonzinho com o Lula e com o governo do PT, a gente tem que ser realista que, em termos administrativos, em termos econômicos, o que foi deixado pra trás é terra arrasada. Então, assim, o Lula não deve ter uma noite de sono, cara, tranquila com essa situação que tá o país aí, porque realmente vai dar trabalho pra pegar e conseguir resolver isso. E se preocupar com comunicação, talvez não seja a coisa que ele mesmo vai estar... Prioridade, né? Prioridade pra ele. Assim, a gente tem um problema que, assim, o governo passado, eles conseguiam fazer essa comunicação tosca, mas eficiente deles, porque eles viveram em campanha 4 anos. Isso não é ético. Assim, não seria ético que o Lula e o PT fizessem isso. Só que precisa ser encontrada alguma alternativa, talvez de participação popular dessa comunicação, chamar as pessoas a fazerem parte disso, a uma troca maior, um diálogo maior, como a Camila falou, uma comunicação dialógica, que permita oferecer alguma alternativa para as pessoas sentirem que elas estão participando dessa comunicação, como elas sentiam compartilhando as fake news, porque eu acho que existe esse sentimento de pertencimento quando a pessoa lá acha que ela está denunciando uma coisa que só ela sabe, é alguma coisa muito grave que ela descobriu, esse tipo de coisa e tal. Então, chamar as pessoas para estar suprindo essa carência, mas de uma forma ética. Então, assim, se não for descoberta uma maneira de se fazer isso, a gente tende a perder novamente esse pessoal aí para a extrema-direita, porque vai ficar todo mundo radicalizado no fascismo de novo.
100% de acordo com o Reinaldo, 100%.
Vocês falando sobre como as pessoas se informam e tal, eu fiquei pensando se o brasileiro, apesar de fascistizado, se ele não está mais político. Porque hoje a gente tem muitas mídias diferentes, inclusive... sobretudo WhatsApp, Telegram, essas coisas. E eu acho que isso foi um movimento que até o Reinaldo relembrou das caminhadas de 2013, 2014, né? E eu fiquei pensando aqui sobre mim. Quando foi que eu me tornei mais, exatamente assim, político? E eu lembro que foi nesse período, porque eu não entendi nada dessas manifestações de 2013 e 2014. Eu não tava entendendo sobre o que era exatamente. Eu sei que era por um monte de coisa. A gente até já gravou um episódio aqui sobre Foucault e as manifestações, não foi? Com a Roberta. E aí, cara, eu fiquei pensando, eu só tomei consciência a partir daquele daquele período, e daquele período pra cá foi só ladeira abaixo, né, que a gente viveu, essa montanha-russa Brasil, e aí me veio isso na cabeça, será que a gente tá mais politizado, ou a gente tá só consumindo mais política?
Eu acho que tá consumindo, o povo consome, mas de que maneira consome?
Uhum.
É isso, não adianta ser muito, é uma coisa errada, estão decodificando totalmente errado. A gente vê, pelo você diz uma coisa, a pessoa entende outra, totalmente diferente. Acontece até com a gente, assim, no podcast outro dia, pronto, a gente foi fazer o episódio desvendando o Xandão, o Alexandre Moraes, sim, tá? Aí a gente falou, inclusive falamos que é como é perigoso, quanto é perigoso uma, sim, pessoa como ele, protagonista, ficar estrela. Até eu comparei, lembrei do Joaquim Barbosa, Barbosão, que ficou Ave Maria, não era? Menina, aí a gente falou isso, falou várias vezes, botamos até um advogado pra falar. Aí uma pessoa vai e comenta, mas não pode ser assim, papaga menina. Aí eu digo, minha filha, você não ouviu. Eu disse bem educada, mas à vontade que disse, pé, tu é burro, desgraçada. Tu não entendeu nada, não? Tu tá entendendo? Quer dizer, uma pessoa que tem acesso a uma mídia alternativa, como podcast, que não é todo mundo, agora tu imagina o resto do povo.
Não, e é isso que eu tô falando, a preocupação de as pessoas se envolvem com a política, se envolvem de alguma forma, mas depois que passou a eleição, ela guarda a militância dela na gaveta, né? E volta pra vida comum, tudo aquilo que foi mobilizado durante um período meio que, assim, não é que morre, né? Porque a pessoa continua participando, mas perde um pouco o norte, o sentido, né?
Mas eu acho que isso mudou, e pro de um jeito ruim. Por exemplo, assim, eu ainda tenho entre os meus seguidores e amigos algumas pessoas que são bolsonaristas ou que ficaram muito chateadas porque o Bolsonaro não ganhou. E aí, vamos dizer assim, meu, no momento seguinte a perder a eleição, eles começaram já a compartilhar notícias ruins relacionadas ao PT. O que que aconteceu? Os grandes jornais começaram a produzir notícias, headlines, que são bem negativas ao governo. Muitas vezes esse pessoal vai lá, que não compartilhava mais esses veículos, tira print disso aí e joga no history do Instagram ou no status de WhatsApp ou encaminha isso pros outros, tal. Ou seja, a pessoa continua nessa luta política, mas ela tá numa luta política errada, porque não é aquela luta política que seria conversar com o seu parlamentar que você elegeu, que pode pegar e tá vendo os interesses ou da sua região ou das suas posições políticas, ver se ele tá voltando alinhado a você e todo tipo de coisa. Esse trabalho ninguém quer fazer, a pessoa quer pegar e ficar nessa guerra mesmo ideológica, de repercussão de notícia, né, cara? E isso não acaba, não acabou. A gente continua nessa batalha.
Eu quero, Reinaldo, eu quero ficar numa guerra, porque eu tenho... Vocês, quem me escuta aqui sabe sempre que eu falo assim, Lula nem de esquerda é. Ele é um grande conciliador, eu sempre falei isso. É o que, sim, temos pra hoje, amor de nossas vidas, é nossa tábua de salvação momentânea, né? Mas que agora que passou esse momento, não isenta ele de crítica e da gente tentar, de alguma maneira, mobilizar a sociedade contra essa conciliação de classe. Porque a gente tem que ver os furos, inclusive de discurso, e os furos aí políticos, pra agir sobre eles. Porque tá todo mundo meio anestesiado. Tipo assim, ah, eu cansei e tal. Eu entendo o que você tá falando, Reinaldo, que a galera de ultradireita continua ali no robozinho, né? Mas e o que a esquerda realmente tá fazendo? Como é que a gente tá se mobilizando politicamente, né?
O que eu queria, na verdade, era me alienar. Alguém perguntado uma questão. Não. O Lula tá resolvendo isso pra mim. Ele tá resolvendo pra mim.
Era bom.
Mas não dá, né? Não dá.
Concordo com o Reinaldo que piorou. A gente aprendeu o seguinte, com a ascensão das redes sociais e tudo mais, que nós existimos quando comentamos, quando falamos de alguma coisa. E a gente acaba, todo mundo quer ser um pouco influencer, de um certo modo, isso virou algo sempre a ser buscado, né? Isso se efetivou. Acho que, sobretudo nos períodos de política, né? Que a gente tem o conceito de tempo da política, né? Quando é o período da eleição, é o tempo da política, em que as pessoas realmente estão falando de política, aí abre realmente aquela discussão e tudo, todo mundo se interessa, mas extrapolou o tempo da política, continua porque realmente o Bolsonaro estabeleceu, o bolsonarismo, né, estabeleceu essa prática de campanha em tempo integral, então mobiliza as pessoas o tempo todo, incentiva que elas continuem alimentando as redes de comunicação delas, ao mesmo tempo elas se sentem premiadas por isso, elas são reconhecidas, né, porque elas se sentem úteis ao fazer isso.
Uhum.
Mas é uma coisa louca, porque assim, é isso, a gente não aprendeu a ser cidadão, a gente não aprendeu a buscar os nossos parlamentares, nossos representantes, a gente não tem uma cidadania plena, isso nem do lado da direita, nem do lado da esquerda, a gente tá no limbo dessa situação, então o único jeito que a gente acha que é legal de estar reivindicando é dessa forma. E as redes sociais realmente acabam incentivando que as pessoas tomem isso como o jeito certo de fazer. Mas é outro caminho errado, e aí, assim, é por isso que a gente fica sempre reproduzindo. E agora é uma situação perigosa. E eu entendo que a Débora falou que do lado da esquerda a gente tem que estar cobrando, a gente tem que estar pressionando. Eu concordo total e só desse time. Eu acho que, tipo, a galera que só porque o Lula chegou lá acha que não, vamos aceitar tudo, que tá bom assim? Não. A gente tem que lutar pelos nossos direitos, a gente tem que ir atrás, tem que criticar. Mas isso também vai ser usado pela direita. A gente tem que ter consciência disso. A gente tá numa situação difícil.
Eu não gosto de dar depoimento anedótico, mas o fato, assim, quando eu me encontro com clientes que sabem que eu sou de esquerda, porque eu sou publicitário, vocês não sabem, eu sou o pior tipo de gente, eu sou publicitário.
É mesmo?
Meu Deus, já disse. Que horror.
Certo, é horror. Quando eu me encontro com os meus clientes que são de direita, mas que sabem que eu sou de esquerda e que são razoáveis, eu gasto muita energia pra explicar coisas básicas. Por exemplo, assim, chegaram pra mim no sábado passado ou no retrasado e falaram assim, não tô gostando dessas coisas que o Lula tá fazendo. Você vai ser a história da moeda única com a Argentina? E aí você pega e você tem que falar assim, não, gente, mas não é uma moeda única estilo euro, na verdade é uma moeda comercial. Por quê? Porque vão dizer assim, porque só é compartilhado a headline. A grande mídia, ela tá, por isso que eu falei que tá acabando o Lua de Mel, ela já começou a fazer o trabalho que ela fazia, assim, a notícia mesmo tá lá, só que a headline é feita da pior maneira possível. E aí o pessoal só tira o print da headline e joga isso aí no grupo de WhatsApp, você informa por isso.
É aí que eu falo da falha da comunicação do atual governo. Aí fica, isso daí fica como verdade verdadeira. Era pra ser mais rápido. Cadê a rapidez nessas respostas? Cadê a rapidez, por exemplo, na época do que falaram daqueles cartão corporativo lá do Coisa Ruim, do Satanás com o coxo?
Sim.
Do Camunhão? Aí veio logo a direitona, né? Lá nas redes dele. Mas o Lula gastou mais, aí não sei o que, papá. Aí tem que explicar. Não foi o Lula gastou mais junto com não. Era assim, na época do Lula, quando o presidente, a Dilma, era cartão corporativo, englobava todos os ministérios, explicava direito. Mas não, fica por isso. É isso que me dá raiva. Porque eles têm condições da rapidez.
Aí a gente cai naquele problema, assim, que é uma das coisas que eu falei que talvez que é a resposta que não tem, e pelo menos eu não consigo visualizar a solução, é como fazer isso de maneira ética. Por quê? O Bolsonaro, ele era sabonete nessas coisas, porque ele pegou o negócio que o Janones, já que você elogiou o Janones, o Janones ele também pegou, que é qual que é o grande lance, assim, ele não se explicava, ele criava novos fatos. Então o bolsonarismo, ele sobreviveu esses 4 anos criando novos fatos em cima. Por exemplo, a imprensa ia lá fazer alguma denúncia em cima deles, em vez de eles se explicarem aquilo que a imprensa denunciou, eles criavam um novo fato lá pras redes dele, falando que, por exemplo, assim, que o Bolsonaro tá pensando em cancelar a concessão da Globo. Então, assim, esse novo fato, ele sobressaía o fato da notícia, e de repente tava todo mundo comentando isso aí. O certo é você explicar. Você fala assim, olha, o cartão corporativo antes era diferente, ou então você repercutia a notícia de quando começou a sair os números mais inflados do Bolsonaro. Isso sim é um novo fato. Seria até melhor. Eles pegavam e falavam assim, então vamos bater mais. Quando saiu os números mais inflados, pegar e ir atrás dessas coisas, aí esse tipo de coisa. Mas por quê? Porque se você pegar você e começar a se explicar, você já perdeu, infelizmente. Assim, para as pessoas, a gente tá numa situação assim. As pessoas, elas perderam a capacidade de você pegar você, falar pra pessoa, olha, não é dessa maneira, esse tipo de coisa. As pessoas, elas acham que se você tá explicando, você tá errado.
Contanto que respondesse, ou criando novo fato, como eles faziam, sim, cortina de fumaça e tal, ou criando novo fato, ou então explicando de uma maneira bem objetiva, sem pensar, olha, era assim, assim, assado, porque era bem bom. Não, arranjar uma maneira de ser publicitária.
Oi, quieto! Por que tu não arranja uma maneira, Reinaldo?
Não, assim, você tá certa, tem que arranjar uma maneira. Agora, a questão é, talvez quando eu falo isso, como fazer isso de forma ética? Porque se a gente seguir fazendo como eles faziam, a gente vai criar uma população mais deseducada, mais radicalizada, e quando ela não conseguir realizar os objetivos que ela tem, principalmente de consumo, porque esses 4 anos aqui, eu acho que vai ter coisa que vai melhorar, porque tava muito ruim, mas eu acho que ao final desses 4 anos, as pessoas não vão chegar no padrão que elas esperam chegar num novo governo. E o que vai acabar acontecendo é, a gente gente corre o risco de perder para a extrema-direita de novo, seja o Bolsonaro ou qualquer outro maluco, se a gente seguir radicalizando as pessoas.
Eu acho que o Janones serviu a função dele e a gente realmente tem que encontrar...
Saudade, Janones.
E a gente tem que encontrar um jeito aí de tornar as coisas mais palatáveis para a população.
Eu já falei tão mal do Janones aqui,
gente. Eu tô no grupo do Telegram do Janones. Ele continua gente, lá,
olha aí,
comentando o pessoal.
Olha aí, olha aí. Nos traga informações, precisamos do contato dele melhor, que a gente quer entrevistá-lo.
Eu quero só a manchete, só a manchete.
Só a headline.
Eu sou só um número lá.
Vamos para as nossas indicações. O que, é que vocês trouxeram pra gente que complementa o tema? Vocês querem começar, meninas?
Não sei se complementa o tema exatamente, mas foi um filme que eu assisti há poucos dias e eu achei fantástico. Mas complementa de um certo modo, porque as coisas se repetem no Brasil e é uma coisa que vale a pena. É um filme do Eduardo Coutinho chamado Cabra Marcado pra Morrer. É um filme de 84, só que ele começou a fazer nos anos 70. Na verdade, ele começou a tentar no final dos anos 60, e aí ele começou nos anos 70 e depois ele teve que largar por causa da ditadura. Aliás, foi 64, exatamente no dia 31 de março ele fez a última filmagem e depois disso teve que largar porque atacaram o pessoal lá e tal. Enfim, não vou ficar falando do filme, mas é um filme massa demais. É um documentário, tá na Globoplay, pra quem quer assistir, quem tiver a Globoplay, vale demais a pena. Ave Maria, tem depoimentos muito fortes, é sobre política, sobre luta das minorias por direitos básicos, o direito à existência.
A nossa colega aqui falou sobre esse filme quando a gente fez um episódio só sobre cinema brasileiro. A Manu falou, Cabra Marcado para Morrer.
É fantástico, é fantástico. Então fica a minha sugestão.
Muito bom.
A minha sugestão é um livro. É um livro e é de graça.
Opa!
Que é melhor, né? A melhor parte. O nome do livro é Nova Direita, Bolsonarismo e Fascismo. Dois pontos. Reflexões sobre o Brasil Contemporâneo. É um título enorme, né? Parece samba-enredo. É organizado por Maiara Machado, Balesto dos Santos e João Elter Borges de Miranda. É da editora Texto e Contexto. E você pode baixar gratuitamente. São vários artigos. Ou seja, não precisa nem ler tudo. Ah, eu quero ler esse daqui. Aí vai lá. Um que é muito legal é esse aqui. Estratégias de Constituição de um Novo Regime de Verdade a partir das produções audiovisuais do Brasil Paralelo. Vocês sabem o que é o Brasil Paralelo,
sim,
né?
Sim,
aquele site nojento, asqueroso, que engana todo mundo. Uma análise sobre o negacionismo. Isso é um dos artigos desse livro. Eu achei maravilhoso, porque você pode ler, não precisa ler todo assim, encarrilhadão. Olha aqui esse aqui, de Isabel Gracioli, ela é a autora. Os Entusiastas da Nova Direita, Danilo Gentili e o Desumaniza Redes. Aí tem outro, o Movimento Escola Sem Partido no Brasil, Origens, Articulações e o Projeto, da autoria de Gabriel de Abreu Gonçalves de Paiva. Quer dizer, são artigos assim bem que a gente, eu pelo menos, me interesso demais por esse estilo, não é? Sim. E outra coisa, de graça.
Ah, eu já quero.
Dá pra baixar, eles disponibilizam.
E a gente vai botar o link.
Lembrando que tudo falado aqui vai estar no post do nosso site.
A Camila falou da Chantal Mouffe e eu lembrei de um livro que eu li dela um tempo atrás, um livro polêmico, e indico pela polêmica, que é Por um Populismo de Esquerda. É um dos poucos que tem tradução aqui no Brasil, pela Autonomia Literária. O pessoal faz divulgação, o pessoal do Vitor e tudo, né? E aí, recomendo demais esse livro. Não é um livro unânime, ele traz muitas considerações polêmicas, bem ao estilo da Chantal, né? E faz análise mesmo também de discurso, e fala sobre essas estratégias democráticas que desempenham um papel crucial no imaginário político da sociedade. E o que, que poderia ser legítimo numa conjuntura dessa ou não. E aí ela defende uns pontos de vista que eu já coloquei, inclusive, no meu Instagram e foi babado. O pessoal fica nervoso. Então vale muito a pena ler esse livro.
Já que a gente já acabei mencionando lá o projeto lá do Eduardo, lá, já mencionei o Gessé, eu vou indicar os livros do Gessé mesmo. Na verdade, que ele tem aquela trilogia, né? A Elite do Atraso, A Classe Média no Espelho e A Ralé Brasileira. O Gessé, ele tem esse trabalho aí de pegar e tá traçando essa questão aí de como o brasileiro se vê, né? E eu acho que, de certa forma, pra gente entender esse fenômeno aí do bolsonarismo e como essas pessoas, elas se enxergam e querem se ver refletidas através dessas ações aí heróicas aí de retomada e de afirmação liberal, né? Lendo ele, a gente entende bastante essa questão aí, né? De como chegamos nesse ponto também. Eu acho que principalmente se a gente juntar com essa leitura que a Inês trouxe aí, que são essas genealogias aí dessa loucura toda aí que a gente tá vivendo aí, que eu achei bem interessante essa série de artigos. Eu vou estar com certeza lendo.
Gente, vocês sabem que eu sou entusiasta de podcast, então vou indicar 3 podcasts de política que eu acho fundamentais para vocês conhecerem e curtirem. Primeiro é o Xadrez Verbal, para quem curte política internacional, geopolítica. São podcasts semanais de normalmente 4 horas. Eu adoro, sei notícias altamente aleatórias de várias partes do mundo.
Gente, o Fred é que me atualiza.
Um podcast que foi muito sucesso nos últimos tempos e que faz a gente entender um pouco da política nacional de uma forma mais leve, se irritando um pouco, mas é isso, que é o Medo e Delírio em Brasília.
Esse eu sou muito fã, eu adoro. Afe Maria.
Eu gosto, é muito bom. Eu gosto demais. Antes da minha última indicação, vou falar aqui a indicação da Raquel.
É porque eu fui pesquisar aqui, porque a Raquel colocou que indica o Mulheres Debatem Foucault, que é uma série de pesquisas, uma série de debates, tem no YouTube, tem livros, tem artigos. Então é uma infinidade de coisa. E eu vou deixar o link também na descrição.
A Raquel apareceu aí pra divulgar o livro que ela tem um artigo, é isso?
É, também.
Tá. Olha o nível do jabá, né, cara? Ela até apareceu aqui fazendo cara assim de compre já. Assim, tipo assim, ela apareceu. Ela tá sem áudio, mas ela apareceu compre já.
É, não é o ligue já, ligue já.
Ligue já, isso.
O último podcast que eu gostaria de indicar é o melhor podcast de política nacional, cearense e outras cositas más. As Cunhãs. E é com essa deixa que eu peço pra vocês, meninas, fazerem o nome de vocês. Faz seu nome.
Ele não é nem doido de não indicar a gente, né?
Ora não.
A gente aqui na cara dele.
Eu sou uma indicação ambulante, né? Nós nos indicamos. É, meu povo, é o seguinte, nós estamos em todas as plataformas aí, se não tiver alguma aviso que a gente bota lá, esses tocadores de podcast tudinho, então se você tem Spotify, Deezer, Google Podcasts, da Apple, qualquer um, procura As Cunhãs, que aparece a nossa logozinha lá, nós e tal, a gente já tá com 130 episódios até a data desta gravação, então tem muita coisa, tem alguns que são bem atemporais, tipo, o povo adora os desvendando, os episódios que a gente faz esmiuçando a vida de certos políticos, tipo...
É, biografia não autorizada desses cabos.
Isso, a gente começou com o Ciro Gomes, aí depois aí fomos adiante. Fizemos o Giroquina, que a gente chama o Eduardo Girão, na época da CPI da Covid, a gente fez Camilo Santana, a Isolda Sela, o Cid Gomes, enfim, a gente fez um bocado de desvendando, então são episódios bem atemporais, dá pra ouvir.
Fizemos o Capitão Wagner.
Exatamente, fizemos o Capitão Wagner.
Lembra que o pessoal com medo de falar? Foi difícil.
É, e é sempre assim, acho que o nosso diferencial é que a gente produz um podcast que é bem-humorado, sobre política, com apuração. A gente é jornalista, somos 3 jornalistas, eu, Inês e Ebele Rebouças, que não está aqui com a gente hoje, mas que é fabulosa, nossa doutoranda.
Abraço, Ebele.
Abraço, Ebele. E a gente apura, a gente conversa, tipo, esse do Capitão, foram descobertas incríveis, inclusive que ele quase foi do PSOL, então imagine isso.
Fiquei sabendo que ele ganhou a rifa, né? Coisa boa.
Exatamente. Então é isso. E aí a gente tá também no Instagram, né, Inês?
É, o nosso Instagram é ótimo. A gente, quando, por exemplo, quando a gente tá de recesso, que a gente tira um recesso entre dezembro e janeiro, 4 semanas, pra não ficar, porque também em nós dá saudade, tá entendendo? Ah. Aí fica com aquela coceira de comentar alguma coisa, aí pá, a gente posta vídeos. E é muito legal o nosso Instagram feito... Instagram? Feito pela Ponto Indie. Como é? Eu nunca sei o nome da empresa das meninas.
Ah, é a Ponto Índia, a gente tem a empresa de apoio. E aí é isso, aí é só busca lá a gente, escuta, vê se gosta, de repente, né?
É, a gente realmente reúne, escolhe pauta, escolhe quem vai falar com fonte tal, né? A gente trabalha, viu? A gente trabalha. A do Desvendando o Xandão também, a gente conseguiu um repórter que cobria no tempo, lá em São Paulo, pelo Estadão, no tempo que ele era secretário de segurança, e aí descobriu uma coisa engraçada, se vocês não ouviram, ele é careca, né? Aí ele muito vaidoso, na época que ele era secretário de segurança, Ele aparecia muito, holofotes, câmeras, máquinas, os flashes. Ele passava base na careca. Tu acredita? Era. Passava base. Base mate, com certeza, para não brilhar, né? Para poder brilhar. Mulher, eu só fico pensando, é depois, o suor escorrendo e aquela base descendo. Ah, Maria. Pois é, até isso a gente descobriu.
É apuração a fundo mesmo.
É, claro.
Superfície da careca.
Coisa importante, coisa menos importante, tá tudo nas cunhas. Pois,
mas
isso.
Essa
é... Esse é importante. Essa é logo importante. Ele quer uma brilhar.
Na careca. Cadê Giroquina, que ele disse que recebeu uma mensagem de Glauber Rocha, a psicografia.
O girão, gente, o girão. Hoje tava até circulando um vídeo dele na CPI da Covid, fazendo uma pergunta pro então presidente do Butantan, do Instituto Butantan, perguntando, aliás, afirmando que tinham células de fetos na vacina Coronavac. E assim, é isso, girão, gente. Então, assim, no nosso Desvendando tem muito mais,
O verdadeiro discípulo de Olavo de Carvalho, né?
Também. Exato. É.
Começou com essas coisas.
Ave Maria.
Ai, gente, a gente quer agradecer demais. A gente é muito fã de vocês. Eu, inclusive, virei apoiador de vocês. Inclusive, apoiem as meninas.
Valeu.
Né? Apoiem, vão lá no apoia-se delas. Aceitam Pix. É assim, vai, gente. Assim, eu tô muito, muito contente mesmo. Eu convenci a Camila a participar porque ela tá presidendo o carro comigo. E aí ela não podia dizer não.
Foi dar carona pro rapaz.
E aí agora ela veio parar aqui com a gente e eu tô muito, muito feliz. Muito feliz.
Muito, muito obrigada. A gente amou. Dava pra ficar horas aqui nesse bate-papo.
Não, pior que dava mesmo. Nem cobriu a pauta. Assim, dava de pauta.
A gente vai ter que marcar um parte 2. Pronto, já fica o compromisso.
Pauta é igual o sinal amarelo. É só uma sugestão.
A gente deixa já agendado aí uns 6 meses do governo. Agora a gente fez esse
início. 6 meses do governo Lula e governo humano aqui no Ceará.
Maria.
E governo Tarcísio lá do teu Tarcísio, Reinaldo.
A gente pode falar mal dele também, não tem problema.
Pode, a gente pode falar. Eu tô curioso, cara, pra ver o que esse cara vai fazer, mas eu sei lá, vamos ver.
Difícil é falar bem.
Bom não vai ser, mas... Enfim.
É, mais de 20 anos PSDB, a gente não tem governo bom aqui já faz muito tempo.
Tem razão. A diferença vai ser pequena, né?
Então, gente, tudo que eu aprendi nesse programa com as cunhas foi que se tudo é política e política é fofoca, então tudo é fofoca. É isso, gente. Beijão. Tchau.